A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
E agora é hora da gente falar da Fórmula Indy, começando o bloco número 2 do Café com Velocidade 512. Não esqueçam, o primeiro bloco foi todo ele destinado à Fórmula 1. Tivemos também algumas considerações do programa anterior, respondemos aí as perguntas que chegaram. E o bloco 3, Fórmula E, na etapa de Mônaco. Então não deixem de ouvir, foi também a etapa, o bloco 1 e o bloco 2. Mas vamos falar de Fórmula Indy, a Fórmula Indy que correu em Indianápolis no circuito misto nesse mês de maio, que é muito especial, né? As atividades lá que culminam lá no último domingo nas 500 milhas, a prova mais importante. E no circuito misto, Bárbara Franzin, uma prova democrática, por assim dizer.
É, não foi aquela prova movimentadíssima, né? Que algumas pessoas poderiam esperar, mas eu devo dizer que o meu julgamento, pelo menos para essa corrida, ele está um pouco influenciado, porque só de olhar a pista e lembrar que eu passei por ali, pelos lugares e tudo mais, é uma sensação assim muito diferente, né? Como foi a primeira corrida que eu acompanhei fora, bem longe de casa, então eu fiquei com essa nostalgia toda de olhar o autódromo, de ver os lugares e tudo mais. Então, assim, posso dizer que eu até gostei da prova, assim, achei interessante, mas eu acho que essa questão emocional aí faz muita diferença. Então, vou já falar para todo mundo que talvez os meus comentários hoje sejam bem influenciados e tenham uma certa parcialidade.
Vamos analisar, vamos ficar de olho aí nos seus comentários. Diogo Gomes, Hélio Castro Neves, mais uma vez aparecendo muito bem na classificação, fazendo uma prova razoável, mas no fim perdendo aí a força, perdendo o que poderia ser essa vitória, né, que há tanto tempo está devendo, mas está batendo na trave, né? O Tony, nem isso está acontecendo.
É, exatamente, o Hélio ele até mostra o rendimento, né? O fala do Tony nessa prova é complicado porque ele foi tocado, né, já na largada pelo Marco Andretti, que inclusive recebeu uma punição. Então ele basicamente fez toda a corrida de recuperação, foi o único piloto a ficar duas voltas atrás no resultado final da prova. E o Hélio, eu até gostei do início dele, né, aquele início é promissor, tá lá na frente, não foi o pole, né, o pole foi o Will Power, mas estava lá na frente, largou na frente, o primeiro stint foi muito bem. Após a primeira parada, ele assume a primeira colocação por fazer o primeiro stint um pouquinho mais curto, né, se não me engano, e faz o undercut ali. Então, até aí estava tudo bem. Conforme a corrida foi passando, ele perdeu o rendimento, como você já chamou atenção no programa passado, pit stop é quase certeza de perca de posição. Então, foi mais uma corrida em que começou cheia de potencial e foi se perdendo. Não foi o único piloto da Penske, né, que caiu nisso. Neil Garden e Juan Pablo Montoya, que estavam especialmente participando dessa prova e vai participar também, claro, da Indy 500, meio que caíram também nesse mal que vem assolando o Hélio aí, de ir perdendo o rendimento durante a prova. Mas foi meio que mais um resumo do que vem acontecendo com os brasileiros já há algum certo tempo, eu diria. É uma pena só pelo Tony, porque realmente ele nem teve chance de mostrar alguma coisa, né? Principalmente porque ele até consegue andar próximo do Dixon, né? E essa prova do Dixon foi muito interessante, terminou ali na zona do pódio, mas é uma prova que ele teve o tempo inteiro ali na frente brigando. Então, poderia ser que nós pudéssemos ver ali um pouco algo melhor do Canaã, mas com o acidente que teve na largada, melhor, bateram nele na largada, a corrida dele meio que não, podemos dizer que acabou ali, né? Porque ele teve que ir para os pits e tudo mais, tudo de maneira verde, perdeu muito tempo.
Ainda sobre esse assunto, Bárbara Franzin, o Alcides Inô manda uma pergunta para você. Babi, será que teremos renovação brazuca na Indy para 2018? Tony Canaã e Hélio já não acompanham mais seus companheiros de equipe. A gente já comentou, né, Bárbara, em outras edições deste ano, sobre essa questão da renovação. Mas, por favor, lembrando que a gente tem aí os ouvintes, né, rotativa, audiência rotativa, são pessoas que podem estar chegando hoje para ouvir o Café com Velocidade pela primeira vez. Fale um pouquinho sobre essa questão da renovação.
É, se você está ouvindo pela primeira vez, muito bem-vindo. Se você já escuta o café, eu vou talvez me repetir um pouquinho aqui. E eu acredito sim que os brasileiros estão super tranquilos para a temporada 2018. A gente teve o caso do Montoya agora, que saiu da Penske para dar lugar para o New Garden. Então, assim, para mim já foi um indício de que o Hélio está super seguro na equipe ainda. E especialmente pelas 500 milhas, né? Ele é um piloto que se destaca muito, ele tá com o Roger Penske cuidando das estratégias dele. Então, eu acho que esses fatores querem dizer muita coisa, né? Então, para mim, ele tá super seguro. Já o Tony realmente tá bem difícil de encaixar, mas eu também acho que ele continua. Os dois trazem um marketing muito bom para a categoria. A gente, às vezes, pode não perceber, como eu não percebia. Eu não tinha ideia, tá, de que eles eram tão queridos pelo público e eu pude ver isso de perto. Mas falando sobre os dois, eu acho que eles continuam. E sobre renovação brasileira, já em 2018, eu acredito que ainda não. Os brasileiros que a gente tem na categoria, né, o Matheus Leicht, que é o único que está na Indy Lights, a gente tem Vitor Franzoni, a Bruna Tomazelli. O Vitor Franzoni, inclusive, venceu as duas corridas nesse final de semana. E foi muito legal a história dele. Quem assistiu a transmissão da Indy pela Band ouviu muitas vezes o Theo José reforçar que ele está, assim, se esforçando muito para conseguir participar, né, do Road to Indy, que se ele ganhar, ano que vem ele consegue fazer toda a temporada da Indy Lights. Então é um piloto que está se esforçando bastante, que merece essa chance. E o Raposo, a gente já conversou com ele lá em Interlagos, a gente já teve essa oportunidade e a gente via, assim, que ele estava um pouco frustrado de não conseguir correr. Então eu torço bastante para que ele consiga subir para Indy Lights. Mas o Matheus, ele ainda está aprendendo, né? Está se acertando. A gente já viu alguns outros pilotos que passaram pela Lights e não subiram e saíram da categoria, como foi o caso do André Negrão. Então, eu não vejo ninguém ainda em 2018, mas se eu tivesse que apostar em alguém, seria no Franzoni. Estou bem de olho nele e eu acho que ele é super merecedor. Assim, num mundo de automobilismo que a gente vê todo mundo dependendo de grana, joga o dinheiro e já está com a vaga pronta, sabe, comprada. O caso dele é bem diferente disso e eu acho que é uma história assim que, se der certo, vai ser muito legal, sabe? Vai ser bem mais legal, porque a competência ele está mostrando. Então agora é só ele conseguir agarrar essa oportunidade, tirar o máximo e conseguir levar esse campeonato.
A questão do Franzoni, né, Thiago, é essa questão que a Bárbara falou, financeiro. Não sei até que ponto o talento vai conseguir carregá-lo. A gente sabe que a Fórmula Indy tem essa questão do campeão ganhar um apoio, mas pode ser que ele não seja o campeão, né? Pode ser que ele brigue pelo título, seja um vice, por exemplo, o que não é demérito nenhum. Mas a questão financeira pode pesar muito para o Franzoni. Eu sei que o assunto aqui era para ser Indy, mas falando um pouquinho sobre essa questão de renovação, é realmente um dos nomes fortes que vem por aí. O Franzoni, para quem não sabe, né, ele correu na Fórmula Futuro, que foi aquela categoria que o Massa criou aqui no Brasil, de carros de Fórmula, e ele venceu. Ele foi, então, ele se tornou o piloto mais jovem brasileiro a vencer uma corrida de monoposto no Brasil. E aí foi tentar a vida na Europa, correndo nas Fórmulas Renault lá não teve tanto sucesso assim, por conta dessa questão financeira, nunca sentou num carro bom, foi sempre em equipes médias, voltou pro Brasil, meio que ficou sem ter aonde correr, sem o que fazer, e conseguiu essa ida para os Estados Unidos, já está há algum tempo lá, ele fez umas idas e vindas, né? Ele começou na Star Mazda, numa equipe também não muito legal, e aí ele meio que voltou para a US Fórmula 2000, numa equipe um pouquinho já melhor, mas foi, de certa forma foi um rebaixamento, né? Porque ele voltou e agora novamente está na Star Mazda. É uma carreira bem interessante, né, Rosa? Até pelo que o Theo falou, as dificuldades e tudo. A gente fica na torcida, mas eu não sei até que ponto o financeiro pode pesar.
É, sempre vai pesar, né, Raposo, por conta da opção, né, que surge dos melhores equipamentos, melhores mecânicos. Isso vai ser sempre natural, e ainda mais em categorias onde o nível técnico é tão próximo. E a gente estava comentando no bloco da Fórmula 1 quão próximo o nível técnico de algumas categorias pode auxiliar ou pode, vamos dizer, melhorar a disputa. Até Fábio Campos teve aquela conversa a respeito sobre padronizar alguns itens e isso nessas categorias que de fato acontece, o item talvez que você consegue um apoio financeiro maior, para, por exemplo, um motor mais novo, com o melhor mecânico, faz muita diferença, faz uma grande diferença, sem dúvida faz pro Franzoni e faz também para quem está na categoria principal. A minha preocupação, adicionando um ponto a esse assunto que a Bárbara falou, é só a questão sempre que tem que ressaltar que os pilotos brasileiros que foram até hoje para o Road to Wind nunca completam o Road to Wind, né? Eles ou entram no meio da escala ou os começos saem no meio, enfim. A gente não viu até hoje um piloto dentro dessa Fórmula Indy, a IndyCar Series, a que surgiu depois da união da Champ Car de novo com a IRL, nesse modelo ainda não teve alguém que apareceu e se segurou por puro talento ou por condição financeira. Esse é um ponto a olhar e sempre ficar atento.
Vamos ficar atento, mas voltando então a falar sobre a prova de Indianápolis, né? A gente tem aqui mais e-mails, Bárbara Franzin. O e-mail do Marcelo Cesarino, que eu acho que foi exatamente para você, né? Comecei a ver a corrida da Indy e a corrida estava meio sem graça. Lá pela volta 22, o Hélio tomou a ponta na parada do box e eu caí no sono. Quando eu acordei, faltavam umas 8 voltas, não teve sequer uma bandeira amarela e o Power ganhou. A corrida foi fraca assim ou foi só impressão minha?
Então, na verdade, não foi impressão, porque se ele dormiu, ele não assistiu a corrida, né? Então, a gente tem que colocar esse ponto aí. Mas, como eu disse, ok que ver a pista me deixou super feliz, a gente ter uma corrida lá de novo. Não foi uma das provas mais movimentadas que a gente já viu, tanto que eu, em determinado momento, coloquei que a gente teve um tempo sem atividades na pista, mas a gente teve disputas. A gente teve o Spencer Pigot fazendo uma boa prova, ultrapassagens. A gente viu o Rossi no começo da corrida também tentando ali uma linha diferente dos outros pilotos. A gente viu o Hunter Hay fazendo ultrapassagem, a gente viu o Dixon conseguindo chegar na frente. Então, assim, a gente teve movimentações. Então, acho que, assim, não foi o que todo mundo poderia esperar, mas eu acho que a gente teve, assim, uma corrida interessante com estratégias, né? O Hélio conseguindo pegar a ponta, depois perdendo de novo. Então, assim, tivemos movimentações. Então, acho que você tem que rever de novo, Cesarino, e acordado dessa vez, hein?
E não é a questão, e aí eu não vou nem criticar a postura do Cesarino aqui. Cesarino é um ouvinte nosso de longa data, e a gente tem uma certa intimidade com alguns dos nossos ouvintes, e claro, fazemos essas brincadeiras, esses comentários. Eu não vou ir muito no calcanhar de Cesarino por causa do que ele falou, mas eu vou fazer um adendo mais na parte do campeonato da Indy esse ano. Por conta do congelamento dos kits aerodinâmicos e todo o desenvolvimento que as equipes e as principalmente fornecedoras de motores tiveram para equiparar o desempenho dos carros, o campeonato pode não ser o mais brilhante para o possível. A gente não fala da Indy como fala da Fórmula 1, porque ainda não tivemos corridas excepcionais na Fórmula Indy, mas tivemos boas corridas, e vamos ser sinceros, é uma fase de transição, não é o foco de 2017 ter um campeonato de evolução. A evolução vai vir no próximo ano, com a entrada de um novo modelo, com regras diferentes, enfim, uma série de coisas que vão tentar buscar o melhor campeonato possível. Então, dentro daquilo que se propunha a Fórmula Indy para 2017, nós estamos vendo alguma evolução, para usar a palavra correta, em relação ao ano anterior. E claro, a gente sabe que esse carro produz provas espetaculares em Indianápolis. Então, chegando depois desse GP de Indianápolis, com uma corrida interessante, um GP que normalmente para mim, nos últimos 2 anos, foi absolutamente corridas monótonas, só lembradas por conta dos acidentes, pelo menos chegar aqui e falar de ultrapassagem, de estratégia, é uma evolução nessa história.
Eu concordo completamente. Eu concordo que a corrida foi um tanto quanto monótona, para quem informou isso, mas quando a gente pega toda a visão geral, eu gostei da corrida no final das contas, porque nós tivemos uma evolução com relação às corridas dos anos anteriores, e para mim isso é fato. Nós tivemos uma corrida sem bandeiras amarelas, é verdade, que é um ponto meio que a Indy depende, mas nós tivemos estratégias, ultrapassagens muito interessantes, tudo isso que o Rosa falou aí, mas eu pedi a palavra mesmo mais para citar com relação ao campeonato. Nós já temos 5 corridas agora e são 5 vencedores diferentes em 5 etapas, 5 nomes fortes, né? 5 nomes bem interessantes, e quando você começa a procurar, você vai ver nomes como Hélio Castro Neves e principalmente Scott Dixon, que ainda não venceram corridas no ano. Então isso dá uma visão, né, bem legal para a gente aí de como isso pode se desenrolar. É verdade que o Power já estava fazendo boas corridas há um certo tempo. Eu ia falar Mid-Ohio, mas não foi Mid-Ohio, eu tô me confundindo nos calendários. Alabama, ele fez uma belíssima corrida e acabou perdendo no final por um problema no pneu, né? Nem foi culpa dele, mas ele já vinha merecendo essa vitória aí. Mas agora nós são 5 corridas com 5 vencedores diferentes. No campeonato a Penske ainda tem 4 carros no top 5, é verdade, mas o Dixon se coloca ali. A gente pode ter um campeonato muito interessante, sabe? É isso que tá aparecendo pra mim. A gente realmente pode ter um campeonato muito legal na maneira que ele tá se desenrolando nesse início de ano, com vários nomes surgindo e com alguns nomes interessantes ainda prontos, sabe? Pra colocar algumas vitórias. Então, essa corrida realmente talvez não tenha sido lá grandes coisas, apesar de, não quero ser repetitivo, com relação ao ano passado foi uma evolução bem interessante, em qualidade natural mesmo na corrida, sabe, pura, sem precisar de firula demais, sem precisar de acidente demais, bandeira amarela demais. A corrida foi crua, e por isso alguns consideraram um tanto monótona, mas no geral acho que foi positivo. E pro campeonato, essa vitória do Will Power, da maneira como ele venceu, liderando os treinos livres, todos os treinos livres realizados, liderando o qualifying, não só liderando o qualifying, mas colocando um novo recorde pra pista, e na corrida liderando 61 das 85 voltas, se não me engano é esse o número. Quer dizer, a Fórmula Indy precisava que o Paul vencesse uma corrida assim, de forma tão, tipo, gente, tô aqui, sou forte, pra mostrar que ele realmente tá aí pra título, que, poxa, acho que no geral, na soma, sabe, na multiplicação, o que é que seja, a corrida, o final de semana como um todo foi bem positivo, e pra frente já vem de 500, sabe, então forma uma visão bem interessante aí pro campeonato.
Eu só acho que ficou devendo um pouco, porque eu não sei, eu acho que o circuito é interessante, ao contrário do Josué Fraga, que escreveu pra gente, né? Só eu ou mais alguém vê esse traçado miso da Indy ruim para corridas. A última sessão do traçado deixa a desejar para corridas melhores, na minha humilde opinião. Mas o último setor, né, pega a parte ali do oval e tal, alta velocidade, uma freada forte e tudo. Então acho que faltou ultrapassagens, foram muitas movimentações nos boxes, nas estratégias. Eu acho que não é muito isso que a gente quer ver, né? Assim, a gente quer ver mais disputas na pista. Não foi realmente, eu concordo com vocês, não foi a coisa mais terrível, assim como o Cesarino colocou. Ou o Leandro JF, que coloca aqui, né? Corrida burocrática, sem grandes disputas. O que vem sendo a normalidade na categoria em 2017. E não tenho muito mais a dizer. Então, assim, também está sendo um consenso aqui. O Bruno Mesquita, né? Na Indy, apesar da falta de bandeiras amarelas, que são raras nos mistos permanentes, o pelotão não embolou como nos circuitos de rua pela falta de bandeiras amarelas. De todo modo, houveram disputas interessantes, a vitória merecida do Will Power e mais uma ótima prova do Scott Dixon, que se mantém na vice-liderança do campeonato em meio ao domínio da Penske. Então, essa sensação aí, um pouquinho, né, de que tá devendo um pouco e tá na hora, né, de a gente ver uma corrida realmente eletrizante aí e tal. Tem uma pergunta para você aqui, Rosa. Leandro JF, pergunta para o Rosa. Acabou a sorte do Bourdais?
O Bourdais não tem sorte, ele tem competência. O problema é a equipe dele, que é a equipe relativamente fraca. Isso era sabido. Acho que foi o Diogo Gomes que uma vez falou, me corrija se eu estiver errado, Diogo, a respeito da Dale Coyne, que era a Sauber da Fórmula Indy. Não sei se foi você ou foi outra pessoa, mas... essa definição ficou na minha cabeça. Eu não acho que seja a Sauber da Fórmula Indy, porque a Dale Coyne é um pouco mais que a Sauber. Ok, eu entendo, tem a questão de ser dois garagistas, pessoas que apaixonadas pelo esporte, montaram as suas estruturas e vêm até hoje, mesmo com toda uma demanda diferente em ambas as categorias de equipes, de construtores e tudo mais. Mas o Dale Coyne, ele ainda é mais, vamos dizer, esforçado dentro daquilo que é a categoria pede para alguém participar. Ele consegue colocar, hoje consegue colocar dois carros e ter carros minimamente competitivos, com possibilidades de vencer, como aconteceu com o Bordet. Só que, assim, não é um carro para competir com a Andretti, não é um carro para competir diretamente com a Ganassi, não é um carro para competir com a Penske, não é um carro para competir nem com a Schmidt-Peterson. Então, assim, o Bordet tem a sua qualidade, tem o seu talento, mas vai pagar o preço de estar numa equipe pequena. Ponto. A questão sorte aí talvez pode ser discutida um pouco por conta até de como ele possa ter levado a primeira prova do campeonato, mas eu sempre lembro, ele conseguiu uma vitória com ultrapassagem na pista, por mais que a estratégia que ele utilizou favoreceu por questões de bandeira amarela e tudo mais, mas ele teve o mérito dele. Então, assim, Leandro, JF, eu sei, eu entendo o seu ponto, até a provocação, de certa maneira, mas o Bordet é muito mais piloto que o carro dele proporciona.
Perfeito, é isso. Eu só queria falar que eu acho que de sorte não tem nada disso. Não tem nada. A coisa que menos tem aí é sorte. Isso é a qualidade do Bordet e da equipe, que conseguiu encaixar numa estratégia bem interessante na primeira corrida, tanto na primeira quanto na segunda corrida, né? Que ele vence a primeira e a segunda ou terceira na segunda corrida.
E depois aí tem aqueles problemas, Phoenix, né, que ele é envolvido com acidente, aí agora, assim, um problema totalmente da equipe, né, Diogo? Então, assim, a mudança de, vamos dizer, de duas corridas, coloca ele numa posição que é mais verdadeira, ali no meio do pelotão, brigando ali por, quem sabe, chegar no final do campeonato, uma décima posição, que é justíssimo para ele, pelo que Sim. a equipe proporciona, né?
Pelo que a equipe tem para dar, é verdade. Acho que no Alabama já dá com meio que choque de realidade, com a perca de performance. Phoenix, ele realmente não tinha o que fazer. O Alexinho perde o carro e bate direto nele na primeira volta, sei lá, primeira curva, então realmente não tinha. E agora o carro quebra na terceira volta, sabe? Então, tem muita coisa, mas de novo, o mérito que ele teve no início do ano, de sorte, não tem nada nisso. Isso é a qualidade dele, de novo, da equipe, apesar de eu ter certo, pra mim é a pior equipe do grid. Talvez não do tipo de merecer o trabalho deles, mas quando você começa a comparar com as outras equipes, pra mim eles estão abaixo, sabe? Até de uma SR, por exemplo, que em ovais consegue encaixar algum ritmo melhor, com algumas coisas especiais e tal. Lembrando bem que equipes físicas, fixas, tá? Tem várias equipes aí pra Indy 500 que são só esporádicas, né, fazendo uma prova aqui ou ali, mas entre as equipes fixas, olha, se não for a pior, tá ali próximo, sabe? Então, é muito, de sorte não tem nada, cara, isso é muito trabalho, muita qualidade deles terem conseguido fazer aquele início de ano incrível. Agora, não tem estrutura, não tem parte financeira, não tem nada disso pra conseguir manter durante o ano inteiro. Não vou dizer que é impossível, até porque ninguém esperava que eles fizeram o início do ano, mas não dá pra manter isso durante o ano com o tipo de investimento e estrutura e tudo mais que eles têm.
Tanto que no começo do ano, quando eu vi que o Bordet ia para a equipe, eu falei assim, ai, coitado, tipo, entrou numa furada. E é surpreendente mesmo o que ele está conseguindo fazer. É muito bacana a gente ver a Dale Coyne como destaque, assim, na categoria onde a gente só falava de domínio da Penske, 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 né? A Ganassi até ficava um pouquinho esquecida. Então é muito legal a gente ver uma equipe como essa conseguir aí se tornar relativamente protagonista, e como você citou, Diogo, teve um acidente que o coitado do Bordet não teve absolutamente culpa nenhuma nessa corrida, deu problema no carro, e eu acho que na Indy, quando a gente fala assim, numa corrida que se ganha talvez vai na sorte, na estratégia, em estar no lugar certo na hora certa, são as 500 milhas, né? Outras provas, eu acho que a gente não pode dizer isso, então o trabalho que ele vem fazendo, assim, é digno de palmas mesmo, e é muito legal a gente ver o Bordes com... aparecendo de novo, né, com esse protagonismo mesmo, porque era um cara que tava meio que esquecido ali no fim do grid, que acho que o pessoal não dava mais bola, do tipo, ah, logo, logo aposenta e vai embora, e não, ainda tem o que fazer, ainda tem o que mostrar, e eu acho que isso é muito bacana, e nesse desafio de estar na equipe pequena, que muita gente não acredita, né, então essa parte é também muito bacana, acho que deu liga aí essa combinação.
Eu queria provocar a Bárbara Franzin, porque ela disse que menos em Indianápolis é que existe o fator sorte, ou que a sorte aparece com mais força. As outras pistas, ok. Não, a sorte é menos fator, mas a técnica. Em Indianápolis, a sorte aparece mais, é isso mesmo? Sim, só me confirma, é isso?
Não, eu falei sorte... de você estar no lugar certo na hora certa, e também a estratégia conta muito mais. Porque eu duvido que no ano passado alguém esperava que o Rossi ia ganhar a corrida. Então é isso que eu falo, de se ter uma surpresa. Então a gente pode esperar que alguém da Penske vai ganhar, que o Elinho vai conseguir a quarta vitória, mas ninguém apostava no Rossi. Então eu falo, tipo, sorte, eu tô colocando até entre aspas, tá? Nesse sentido, porque a gente sabe que a estratégia deles foi muito legal. Então, assim, é uma sorte, digamos, algo fora do comum. Então, de aproveitar uma amarela para fazer uma estratégia diferente, ter um engenheiro competente te acompanhando ao longo da corrida, é mais ou menos nesse sentido. Só, foi até bom você ter me questionado para a gente esclarecer não, essa questão.
Sim, porque depois de 200 voltas, ou seja...
Ralando
pra ficar na volta do líder, né? Porque em alguns casos esses pilotos não têm desempenho adequado, eles têm que ficar na volta do líder para poder ter alguma chance. Aí falar assim que é sorte, o que, que o nosso ouvinte vai pensar? Não, peraí, na Indianápolis eu posso jogar os dados e conseguir 2-6?
Não, e eu vou até te falar uma coisa, que sobreviver na arquibancada com o sol do meio-dia já é difícil, imagina você conseguir ficar dentro daquele carro. Então, assim, não é sorte, é muita competência, é muita preparação, e eu te entendo, então, que a sorte é, às vezes, você tá no lugar certo para parar, de você ter uma estratégia que consegue tomar decisões ali rápidas para te devolver na pista num momento favorável. Então, é mais nesse sentido mesmo, de ter também protagonistas diferentes.
Esclarecido, então. Se a sorte foi um dia alheio ao meu sustento, é porque não houve harmonia entre ação e pensamento.
Eu gosto de Thiago Raposo fazendo essas citações de bandas nacionais. Né? Impressionante.
O Diogo vai se revolta, né? O Diogo é um cara que só, se não canta inglês, não satisfaz ele. Vamos falar um pouquinho sobre, pra gente fechar, né? A gente tem que falar, né? Já foi dito aí nos e-mails, mas a gente precisa falar, a gente já falou nesse ano, mas a gente precisa falar de Scott Dixon. É impressionante como ele, quando não dá pra vencer, ele arruma um jeito de somar o maior número de pontos possíveis. É um cara que evolui na prova, né? Um cara que é difícil ver o Dixon indo para trás, o cara tá sempre ali ganhando posições, a ultrapassagem do Elinho ali no final foi interessante, então é um cara realmente que seria muito bom, né, se a gente tivesse o que a gente está tendo na Fórmula 1 de Hamilton e Vettel, entre Power e Dixon, ou Paginot e Dixon, não sei qual piloto da Penske escolheu, ou entre os três ou quatro, mas assim, brigas diretas, né? Não só essa coisa de numa corrida um que vence, na outra corrida outro que vence, mas sem se encontrar tanto na pista. Certo, Joe Gomes?
Certo, certo. E o que mais me impressiona é que, se você parar pra pensar, o Dixon terminou todas as corridas desse ano no top 5. Esse é um número que eu não tinha parado pra olhar e eu vi nessa corrida. E é bem isso, né? Esse é o resumo do Dixon. Tem quatro títulos nesse mesmo esquema. Regular. E naquela hora perfeitinha ali que você fala, nossa, será que o Dixon vem? Aí ele começa a encaixar a vitória um em cima da outra e você fala, caramba, lá vem ele de novo. E nesse lá vem ele de novo, é mais um título. E enfim, eu acho que desde o primeiro título dele, não, que eu confesso que era muito novo, mas os próximos eu já falava assim, caramba, será que
você
ele vem de
novo?
Você
ainda é muito novo, Diogo.
Eu sou muito novo, é verdade. Mas dá pra lembrar já, né? Eu olhava assim e falava, não é possível que ele venha. E ele vinha. Não é possível que ele venha, sabe? E nessa ele tem 4 títulos. Então, e tá muito humano o Scott Dixon de novo, né? Vários pilotos vencendo, ele sendo regular. A gente sabe que o carro dele, enfim, ele tem condições ali de encaixar uma vitória. Cara, é um cara que tá fugindo, né, daquela da dominância incrível da Penske, de novo, do top 5 do campeonato, né, do campeonato de pilotos, na pontuação, 4 pilotos são da Penske. Isso choca, até, eu diria, isso choca. Tá certo que a Ganassi vem com alguns problemas, a gente sabe, problema chamado do Canaan, problema chamado Chilton, mas a Andretti, por exemplo, eu esperava um pouco mais, não esperava tanto assim esse domínio da Penske, que nesse início impressiona, mas o Dixon realmente, ele destoa, sabe? Ele destoa, é impressionante o que ele faz.
Eu acho que a grande questão aí, Diogo e Raposo, sobre o desenvolvimento do Dixon, sobre o que ele está fazendo na categoria, é algo que a gente discutiu no início do ano, sobre a Fórmula Indy como um todo, que era a melhoria dos motores Honda em cima dos motores Chevrolet. Veja, a gente viu as duas provas iniciais com os motores Honda desempenhando muito bem, com bons resultados em cima do Chevrolet, e de repente não. A Penske, que é a principal cliente da Chevrolet, consegue restabelecer a ordem natural das coisas. Então, no campeonato, essa ordem natural também é refletida na classificação, né? Tendo o Pagenaud, tendo o Newgarden, o Castro Neves e o Power entre os 5 primeiros. Quem que é o intruso? Quem que é o cara que consegue, mesmo nesse momento de crescimento da Penske, que, claro, tem condição, pode achar ali um acerto diferente com esse motor, por trabalhar muito próximo do pessoal da Chevrolet hoje em dia, quem é que consegue furar tudo isso? É o Dixon. Então, assim, você tem belíssimos pilotos ali fazendo ótimas provas, como o Hinchcliffe, como o próprio Bourdais, que a gente mencionou, o Hunter Hay e o Rossi, que, né, estão conseguindo ser destaque aí com a Andretti, uma Andretti que vinha cambaleante do último ano, mas o Dixon tá ali, brigando pelo campeonato nesse momento com o Pagenaud. Então, assim, é muito mais o piloto, é muito mais o que o cara consegue tirar desse carro na pista do que qualquer outra coisa, mesmo com essa condição adversa de momento em relação Chevrolet Honda, tá lá o Dixon brigando pelas primeiras posições. É um piloto extraordinário e que aí faz o Tony Canaan parecer um piloto primário em alguns momentos. Isso eu digo e repito, faz parecer, não que ele é, faz parecer.
Vamos falar um pouquinho sobre 500 milhas para a gente encerrar, já que a gente já está entrando no clima, a gente vai ter programas especiais, mas só para a gente dar um esquenta aqui. É isso, Bárbara Franzen, que a gente vai ver nas 500 milhas. Obviamente, pode acontecer o fator surpresa como no ano passado. Eu nem acho que o Ross fez possa ser chamado de estratégia, né? Foi uma risca tudo no final, porque não houve uma estratégia para aquilo acontecer no final, né? As coisas aconteceram e sobrou daquele jeito. Mas é isso que a gente tende a ver, uma briga entre Ganassi e Penske. O que, que podemos esperar de Andretti? O que, que você espera para essas 500 milhas?
Ah, eu acho que nas 500 milhas tudo pode acontecer. Então eu realmente não tinha ideia que o Rossi seria um candidato à vitória.
Mas ele não era mesmo. A gente tem que analisar a vitória do Rossi como uma cagada do universo.
Circunstancial.
Uma cagada do universo.
Deixa eu usar a palavra correta. Circunstancial.
Não, e o que é legal de Indianápolis é isso, porque você está ali acompanhando. Me lembro muito bem, a disputa era Munhoz e Newgarden. Aí eu estava ali, né, quase passando mal. Aí, de repente, vem o Rossi. Quase passando mal? Ah, muito sol na cabeça, né? Enfim, 3 horas ali, complicado, né? Okay. Aí, de repente, você vê o Rossi, vai lá e vence, assim. Então, eu acho que 500 milhas tem sempre esse fator do tudo pode acontecer. Eu tô um pouco receosa esse ano por conta da participação do Alonso, porque tem muita gente que tá acompanhando por conta disso e tá vendo ele ali fazendo.
O que, que você pode falar primeiros... dele? Nós estamos gravando na terça-feira, ele andou. O que, que você pode falar? Você chegou a ver alguma coisa dele?
Não, eu tô acompanhando bem por alto, assim, eu dou uma olhadinha no streaming no meio do trabalho, que ninguém me escute aqui de lá, né, por favor, mas eu acho que ele tá se adaptando muito bem, ele tá no meio do pelotão, ele falou que foi só, preciso uma volta para ele já apagar o modo Fórmula 1 da cabeça dele e focar no oval, então eu acho que não é um cara que vai ser uma decepção. Mas eu também não acho que é muito o que as pessoas estão falando de ele vai ganhar, é o melhor piloto e tudo mais. Lógico, o Alonso tem qualidade, o Alonso é um piloto renomado, foi incrível. Eu ainda acho que é uma estratégia de marketing incrível dele conseguir chamar tanta atenção, né? O primeiro teste dele lá teve 1,5 milhão de views no YouTube, é muita coisa, e gerou uma discussão enorme no paddock de pilotos falando eu faria, eu não faria e tudo mais. Foram várias opiniões que eu li e acompanhei nessas últimas semanas. Então, eu acho que é uma adição muito bacana para a corrida. Vem deixar as 500 milhas mais, assim, com o ar de prestígio mesmo. Eu só acho que se a pessoa pensa que ele vai chegar já ganhando, é otimismo demais. E não é vergonha nenhuma se ele terminar no meio do pelotão. Porque conseguir terminar as 500 milhas é duro demais, assim. Então, se ele conseguir se livrar de confusão, se ele conseguir se manter na pista, talvez aí também ter uma estratégia acertada. Eu acho que ele pode ir bem, mas eu não apostaria numa vitória. E daqui algumas semanas a gente pode voltar nesse assunto e eu falar assim, é verdade, eu não apostava na vitória do Alonso, né? Porque 500 milhas é difícil de prever. E isso que é o mais legal. E de novo, gente, eu posso fazer meu apelo pela última vez, ó, estou disponível para ir para lá, assistir a corrida, ainda dá tempo, me ajudem.
Eu só digo uma coisa, assim, pra finalizar. Eu ficaria muito surpreso esse ano se não fosse alguém de fora da Penske ganhando a prova. Só digo isso.
Mas por quê?
Porque fosse alguém fora da Penske.
Não, assim, pelo que tá vindo, pelo que você apresenta, é a Penske. É a equipe que vai ganhar essa prova. Simples assim. Aí o resto, vamos ver se... acontece diferente pra gente poder discutir mais pra frente essa afirmação que eu fiz agora.
Eu ainda acho, eu tenho um pouco de esperança ainda que, e aí muito baseado em cima do rendimento da Honda no ano passado, que a Honda, não sei, vai conseguir um queijo especial, sabe? A gente sabe que provar muda muita coisa, e Phoenix realmente não dá noção de nada. Então, cara, eu fico com esperança ainda, muito pelo que eu vi no ano passado, na verdade, não sei nem se dá pra usar como base, mas eu fico com esperança de que os Hondas possam vir, porque se vem Honda, aí vem três, quatro carros Ganassi, vocês contam o Kimball como piloto, se contar quatro carros Ganassi,
sim,
e os quatro carros da Andretti, né, quatro carros, cinco carros, se você botar o Alonso no conjunto, então vem um toma boa pra cima da Penske. Essa é a minha esperança, sabe, pra dar uma bagunçada geral, porque se ficar realmente em cima do Chevrolet, que é o que a gente tá pensando, vai ser difícil não sair da Penske, porque a gente tem visto um domínio da Chevrolet nessas provas, mas não é exatamente um domínio Chevrolet, eu acho que é mais um domínio Penske. Ou vence Honda ou vence Penske, ou vence Honda ou vence Penske, não tem a opção de vencer Chevrolet, né? Então é basicamente isso. Eu até concordo com o Rosa, vai ser difícil, mas eu fico esse fundo de esperança ali que a Honda possa vir, porque se vir, aí vem muito carro juntos pra entrar na briga, e aí vai ficar interessante. O Alonso é um grande chamariz, óbvio, a gente sabe tudo isso. Por exemplo, tem grupo de WhatsApp, mensagem e tudo mais, que por exemplo, hoje à tarde aconteceu comigo, o Alonso fez uma ultrapassagem de dois carros que estavam indo pros pits, estavam lentos. E aí tinha um carro numa ponta da pista, outro carro na outra ponta, do lado, né, do lado direito próximo ao muro, o outro lado esquerdo já no final da linha, e ele passou no meio, Enfim, os dois carros estavam lentos, indo pros pits, ele foi, passou no meio, porque ele vinha de pé embaixo. E o pessoal colocou isso assim: meu Deus, ultrapassagem dupla do Alonso, incrível. Então, sabe, esse tipo de coisa ele vai existir até a corrida. E depois da corrida vai continuar existindo do mesmo jeito. Então, tem um grande burburinho em cima disso. Coisas normais, comuns, mas como o Alonso fez, a gente, sabe, que é essa grande coisa. Tem muito público que até acompanha a Indy 500, ou acompanha uma corrida aqui ou ali, mas não acompanha a IndyCar em si. Entendeu? Então, eu conheço uma porrada de gente que acompanha, que é fanático Fórmula 1, mas não sabe nada disso.
Sim.
Então, vai ter muito desse choque, sabe? Disso tudo. Então, eu gostei do que o Campos falou no programa da Fórmula 1, meio que spoiler, mas é do bem, eu diria. Ele falou assim: eu só espero que ele não se machuque. É só isso. O que vim pra mim já tá positivo. E eu não descarto ele pra vitória. Eu realmente não descarto. E não acho que seria uma vitória tipo Rossi. Que pra mim, sabe, qual foi a expressão que o Rossi usou que foi mais bonita? Eu ia usar a expressão feia que o Raposo usou, mas não quis repetir. Obra do acaso ou algo do tipo, né? Surgiu ali, apareceu, deu a falta 3 voltas, a gente não tem combustível, para não, tira o pé e deixa o carro se arrastar, vê o que dá. E nessa deixa o carro se arrastar, vê o que dá, ele ganhou. Eu acho que o Alonso, ele pode, em algumas circunstâncias de corrida, até vencer essa prova, terminar muito, muito bem ali na frente, mas não vai ser nada fácil. Mas só de ele estar lá, cara, já é incrível, já é muito incrível.
Veremos que realmente não se machuque, não só ele, como ninguém, né, o que a gente espera da 500 milhas, que seja um espetáculo, um show. Só me confirma alguma coisa, o carro que está correndo esse ano é exatamente o carro do ano passado ou teve alguma mudança?
Só teve o congelamento do kit, né? Os kits não estão sendo...
Mas é o mesmo que foi usado o ano passado.
Atualizado, exatamente.
Só okay. Ano que vem.
Não, porque eu não sei, eu tenho dúvida ainda se eu gosto daquela dinâmica do carro da frente ficar muito susceptível ao vácuo que ele provoca e o carro de trás ultrapassar tão facilmente...
Mas...
A gente consome muito combustível também, né?
Então a gente tende a ver, a gente tende a ver essa corrida esse ano novamente, então. Essa mesma
estilo. Mas de essa atualização que eles fizeram há 2 anos atrás, né? Que é a atualização que vai ser utilizada, e a gente também tem que ver como que vai se comportar, o motor Honda. Eu, de novo, acredito que a Penske é favorita, um pouco por conta do que tem mostrado aí, sabendo que tem motor Chevrolet. Que parece que ainda continua à frente, mas essa última atualização diminuiu essa dinâmica de o carro da frente puxar, tanto que o de trás tem que tirar o pé, né? Que isso aconteceu no início, quando o pacote entregue com o DW12 era o pacote de fábrica da Dallara, vamos dizer assim, que não tinha nenhuma atualização de kit aerodinâmico. Aí isso acontecia e não tinha o que fazer, como o ajuste era igual para todos, era muito evidente e aí ficava até feio. Teve uma das disputas em uma 500 milhas alguns anos atrás, acho que foi 2012, 2013, enfim, não vou recordar agora o ano certinho, que os carros simplesmente pararam na reta principal. Isso não aconteceu no ano passado, nem no ano anterior. É óbvio que se a disputa terminar do jeito que terminou no ano passado, pode ser um pouco frustrante. O que a gente espera é algo tipo Hunter Rey e Castro Neves, enfim, Sam Hornish e Marco Andretti, coisas que marcam a história da Indy 500.
E com isso nós fechamos o segundo bloco do Café com Velocidade, 512, a gente vai para o bloco número 3, Fórmula E, a gente espera que você também, ouvinte, vá junto com a gente para o bloco número 3. Se não ouviu o bloco número 1, também coloque ele aí na sua lista de to-dos. E a gente passa a vinheta e passamos para o próximo bloco.